UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Após uma derrota lá na Neoquímica Arena para um time do Corinthians absolutamente inofensivo. Era um jogo mole para o Flamengo ganhar, mole. Dorival apelou para um time muito mexido e demorou a mexer no segundo tempo. Estava na cara que se tivesse botado mais cedo o Everton Ribeiro, o Pedro, o Marinho, tá? Dava para ganhar. Mas claro, além disso tudo, teve a famosa lambança homérica do Rodinei. É impressionante, o Rodinei, quando se acha que ele pode melhorar alguma coisa, ele consegue lembrar a todo mundo que ele é um lateral medíocre. Medíocre. Pode, às vezes, ser eficiente no ataque, tudo, mas na defesa é um caos. O gol contra dele hoje foi uma das jogadas mais ridículas do Flamengo nos últimos anos. Ele não estava coçado por ninguém. Ele simplesmente tentou matar uma bola dentro da pequena área e fez uma lambança espetacular e deu o gol ao Corinthians, que até então não tinha conseguido chutar nenhuma bola na direção do gol do Flamengo. Acho, aliás, que terminou a partida sem chutar nenhuma bola em direção ao gol do Flamengo. Chutou algumas para fora, depois de já estar ganhando por 1-0. Antes, nada. E o Flamengo conseguiu perder esse jogo mole, repito, mole. Esse time do Corinthians, da maneira que está, sem alguns dos seus principais jogadores, com o William, com o Renato Augusto, é muito fraco. Mas o Flamengo deu um jeitinho de perder para o Corinthians e fica cada vez mais difícil acreditar numa recuperação no Campeonato Brasileiro. Boa noite, André Rocha. Bem-vindos a todos aí à live do UOL. Você também, André, a bola está contigo. Só não vale botá-la para dentro do gol, que nem o Rodinei fez.
Pois é, né? A gente elogiou tanto o Rodinei ofensivamente, mas é aquilo, né? Defensivamente, se ele tiver qualquer situação de perigo, até se ele estiver sozinho, ele pode criar um problema para o Flamengo. E foi o pacote completo do Rodinei, né? Porque o lance se origina com o Adson chegando na linha de fundo e o Rodinei simplesmente dando o corredor para ele chegar. O cara canhoto, ele deu o corredor para o cara chegar no fundo e cruzar. Aí ele cruzou, a bola passou, foi para o lado direito, um cruzamento e ele sozinho fez aquilo. Tem até uma pequena atenuante do desvio do Fabrício Bruno, mas mesmo assim ele é um desastre defensivamente, ali formando a linha de quatro. E se serve para alguma coisa, serviu para depois desse jogo contra o Tolima, que ele realmente foi muito bem ofensivamente, para a diretoria esquecer essa questão de que não, o lateral direito não é prioridade. Não, lateral direito é prioridade sim, tem que ter um jogador para chegar ali, assumir a posição e jogar na linha de quatro, até porque o Flamengo precisa da forma como vem jogando. Você vê hoje, com um time muito mexido, ele manteve a estrutura de um time que se defende só com 7 jogadores. Ficou na frente o Gabigol, o Vitinho e o Matheus França voltando um pouquinho ali na função do Arrascaeta, mas pelo jeito é isso, a ideia de jogo do Dorival Júnior é essa. E para isso, os jogadores da última linha têm que se garantir, os do meio campo também, né? E o que aconteceu foi um jogo igual, porque o Flamengo muito mexido, o Corinthians também. A diferença foi o gol do Rodinei, mas eu acho que serve de alerta também para o Flamengo. O Corinthians tem um elenco todo desequilibrado, tem que apelar para esses garotos. O Roger Guedes é um jogador que tem vontade e tal, quando resolve jogar, mas também não é jogador que desequilibra. O Yuri Alberto ali vai mudar muito o nível. Agora, o time do Corinthians, esses garotos aí, eles podem não ser brilhantes, mas eles sabem o que tem que fazer em campo. Porque o Corinthians tem um treinador muito melhor do que o do Flamengo. O Vitor Pereira é um grande treinador. Está fazendo milagre com isso aí que entregaram na mão dele, sem pré-temporada, sem nada, tudo atropelado. E ele está aí nas quartas de final da Libertadores, nas quartas de final da Copa do Brasil, se não houver uma hecatombe lá na Vila Belmiro para o Corinthians. E está com os 29 pontos do Palmeiras, líder do campeonato. No brasileiro aí, aos trancos e barrancos. Vai lá, 1-0, 1-0, por quê? Porque o time dele sabe se defender, sabe se organizar e sabe o que fazer em campo. Não consegue cumprir com qualidade, mas sabe. E esse time do Flamengo ainda não sabe muito bem, porque o treinador também chegou agora, né? Mas não dá para comparar o nível, pelo menos para mim, do Vitor Pereira com o do Dorival Júnior. E isso hoje ficou bem claro para mim na execução do jogo. O Flamengo se valeu das suas individualidades. Depois, no segundo tempo, entrou mais gente, mas é uma coisa que eu também não me conformo, que toda vez que tem que fazer essas substituições quando o Flamengo está perdendo, tem que enfiar todo mundo na frente, o time fica sem meio campo e piora, sempre piora. Não cria praticamente nada, só teve aquela chance ali do Pedro e tomou um monte de contra-ataque porque fica todo aberto. Para que isso? Por que tem que se desorganizar tanto? O jogo está 1-0 no campo do adversário. Por que tem que ser Gabigol, Pedro, Marinho, Lázaro, Everton Ribeiro, todo mundo? E aí quem tem que armar o jogo são os zagueiros, o Rodinei e o João Gomes. E aí o time não criou nada. Eu acho que uma outra coisa que o Dorival tem que rever nisso aí, esse negócio. Ah, o Flamengo tem que ser ofensivo? Tem que ser ofensivo. Mas tem que ser ofensivo de forma organizada. E não aquela zona do segundo tempo que a gente via com o Rogério, com o Renato, com o Domi, com o Ceni e também e agora com o Paulo Sousa. E agora o Dorival fez a mesma coisa. Empilha atacante, joga todo mundo lá para frente e a bola simplesmente não chega, só chega na base de chutão e lançamento. É o time todo desorganizado, criou quase nada e ficou tomando contra-ataque. O Edson não fez o segundo porque, como você bem falou, são jogadores limitados, muitos garotos e tal. Mas eu acho que serve de alerta para o Flamengo. Esse time do Corinthians não vai vender barato nada com os jogadores titulares. Somente o Michael, se ele voltar bem lá para o jogo da Libertadores, é um jogador que é pouco falado, mas é muito importante. Corinthians tem o Cássio, que garantiu hoje quando o Flamengo conseguiu finalizar, e principalmente o Corinthians tem treinador. Um treinador que para mim só está... Para mim ele é melhor que o Abel Ferreira, mas como o Abel Ferreira ganhou 2 Libertadores, já está há muito tempo no Palmeiras, um trabalho consolidado, é o único treinador que eu vejo acima desse treinador português do Corinthians. Então é bom para o Flamengo ficar ligado que as individualidades vão ter que fazer diferença contra um time que certamente, coletivamente...
O André, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, o Flamengo, para mim, deveria ter empilhado atacantes quando estava 0-0. Porque o jogo estava mole. O jogo estava mole de ganhar. Agora, o Flamengo não tem jogador de meio campo para botar mais. Esse aqui é o problema. O Flamengo hoje não tinha mais nenhum jogador de meio campo para botar. O Arrascaeta foi poupado, porque estava com dores nas costas. E aí não tinha mais, simplesmente não tinha. O Corinthians passou a se defender numa linha de 5, depois que fez 1-0, e aí o Flamengo tinha que tentar, pelo menos, igualar o número de atacantes, tentar fazer alguma coisa. Agora, demorou a fazer isso, demorou. Eu fico impressionado. Por que que o treinador brasileiro... Aliás, até isso o Vitor Pereira foi melhor do que o Dorival. O Vitor Pereira mexeu no intervalo. O Dorival não mexe, o treinador brasileiro não mexe no intervalo, pô. É impressionante. É aquela coisa de não quero me incompatibilizar com os jogadores, então eu vou dar pelo menos 15 minutos do segundo tempo para mexer. Isso é ridículo. Estava na cara que o Flamengo precisava ter botado Marinho, Pedro e Everton Ribeiro já no intervalo. E já dava para ter poupado 45 minutos, qual é o problema? Dava para jogar fácil. E aí não, aí fica enrolando, tomou o gol. Aí o Corinthians plantou 5 caras lá atrás e mais os cabeças de área e o time do Flamengo simplesmente não conseguiu entrar. Agora, o Flamengo não tem meio campo para botar. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo não tem. O menino Matheus França é uma joia. É uma joia. Eu teria mantido no time. Eu teria tirado o Vitor Hugo e não o Matheus França. Que o Vitor Hugo, para mim, fez uma partida muito medíocre hoje. Ele nem foi um grande marcador, nem conseguiu armar coisa nenhuma. Achei o Vitor Hugo hoje fraquíssimo. Eu teria mantido o Matheus França e tirado o Vitor Hugo quando entraram Everton Ribeiro, Marinho e Pedro. Mas a verdade é que o Flamengo não tem no banco hoje em dia nenhum armador para botar, porque o elenco está formado todo torto. Agora vão vir mais 2 volantes, o Wendel e o Wallace. Podem ser bons jogadores, mas são armadores? Algum deles tem capacidade de armar? O Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta, gente. Não tem. O Dorival está tentando botar o Everton Ribeiro ali com uma possibilidade e tudo. Mas o Everton Ribeiro, a gente sabe que, infelizmente, ele é um jogador muito de altos e baixos. Ele, à medida que ele envelheceu e perdeu o vigor físico, perdeu a capacidade de jogar 90 minutos em alto nível, ele é muito irregular. Então eu acho impressionante, é Wendell, Wallace, não sei o quê, e ninguém fala em lateral direito, que é óbvio, uma necessidade óbvia, há muito tempo, não é só agora que vendeu o Isla, que aliás nem vendeu o Isla, que liberou o Isla, né? O Flamengo liberou o Isla de graça. É. E ninguém fala em lateral direito, e ninguém fala em substituto para o Arrascaeta. Uma segunda opção de armador ali, o Flamengo não tem. O Matheus França poderá vir a ser no futuro, quem sabe, esse armador. Porque é um garoto com muito potencial. Mas não está pronto para ser ele o camisa 10 do Flamengo. Camisa 10, entre aspas, né? E o Flamengo simplesmente hoje se embananou todo num jogo que, insisto, era mole. Era mole. Se o Flamengo tivesse dado um pouquinho mais de atenção a esse jogo, era mole ganhar. Agora vem o Dorival de Vitinho de novo. Gente, é outro. O Vitinho é o Rodinei da ponta esquerda. Não adianta. Pode fazer um jogo bom aqui, outro acolá. Não é um jogador confiável. Não é um jogador que tenha um rendimento à altura desse elenco do Flamengo. Já, eu, se fosse o Flamengo, já tinha mandado ele de brinde junto com o Ilharão. Se livrou do Ilharão, manda o Vitinho junto. Porque não serve pra porcaria nenhuma. Né? Completamente não, errático.
Acende e apaga. Quer dizer, a melhor finalização foi dele. A melhor finalização, sim. Mas é assim. Foi assim, bum! É um espasmo.
Depois foi ele a única jogada de dele. Foi a única jogada dele no jogo inteiro. É completamente errático. Ele não faz rigorosamente nada. É impressionante. O Dorival, estou me preocupando com uma coisa com o Dorival. Gosto do Dorival, acho que ele é um bom técnico. Não está no nível dos melhores europeus, claro que não. Mas ele é um bom técnico. Diante do que era o Paulo Sousa, é uma evolução. Mas o Dorival está muito preocupado em agradar todo mundo. Cada entrevista coletiva dele, ele dá um jeito de elogiar alguém. Elogiar o departamento médico, elogiar a preparação física, elogiar a infraestrutura. Ele está sempre preocupado em agradar alguém. E hoje, por exemplo, a entrada do Gustavo Henrique, depois que o Rodrigo Caio machucou mais uma vez... Gente, esquece o Rodrigo Caio. Vamos falar francamente, esquece o Rodrigo Caio. Não tem físico, não tem saúde.
Uma entrada normal. A conclusão
dele hoje... não adianta, ele é uma contusão atrás da outra, não tem solução, não é um zagueiro que você possa dizer, não.
Uma entrada dura, mais mas alguém. Normal,
mas é não, sempre.
O corpo dele não suporta, não suporta, não tem
físico para aguentar o Rojão, essa que é a verdade. Mas aí, veja bem, o Rodrigo Caio se machuca, ele tem no banco o Davi Luiz, o Pablo e o Léo Pereira, ele bota o Gustavo Henrique, cara. Isso aí, me desculpe, isso aí para mim tá na cara que ele tá querendo agradar todo mundo no elenco, entendeu? Tá querendo... Gente, não é agradando todo mundo que o Dorival vai ganhar campeonato. Não é mesmo.
Acho que não foi o caso não, Renato. Acho que é muito foco na quarta-feira. Acho que é muito foco. Todo mundo muito focado na quarta-feira.
Mas não pode. Não. Ainda mais, o time que entrou não tinha que estar focado na quarta-feira. O time que entrou não vai jogar
mais. Não, o Dorival, a cabeça dele... A cabeça na hora de escolher o zagueiro.
Não pode, não pode. Era para ter entrado o Léo Pereira ali, gente. Entendeu? Entrava o Léo Pereira.
Mas ele ficou com medo de perder o Léo Pereira para o esquerdo.
Ah, mas aí não dá.
Eu sei. Entendeu?
Aí não dá. Essa sequência de jogos que nós conversamos aqui, você, aliás, foi o primeiro a levantar os quatro jogos que poderiam permitir uma arrancada ao Flamengo, era para ser levado a sério, gente. Era grande chance do Flamengo de disputar o brasileiro. Aí já na primeira,
esquece,
perde, repito, perder para o Corinthians na Neoquímica Arena em condições normais é aceitável. Mas não esse Corinthians, gente. Esse Corinthians é um time fraquíssimo. Esse Corinthians tomou de 4 do Fluminense. Não pode, o Flamengo não pode ir à Neoquímica Arena. E a sensação que eu tenho é que o Dorival foi para jogar por um empate. Ele foi tentando arrumar um 0-0zinho, um pontinho, e aí depois joga tudo contra o Atlético Mineiro. Eu acho um equívoco. Acho que o Dorival foi mal hoje e acho que tem alguns jogadores, como é o caso do Vitinho e do Rodinei, que o Flamengo tem que se livrar deles. Tem que se livrar. Eu me lembro sempre do Domingo Bosco, que dizia, o lendário supervisor do Flamengo de 80, 81, tá? Que ele dizia, não dá para ter jogador ruim no elenco, porque ele vai acabar jogando. É. E quando você tem um treinador como o Dorival, que se preocupa em ficar bem com todo mundo, aí mesmo que eles vão jogar. Eu acho, sinceramente, acho que o Flamengo hoje jogou 3 pontos no lixo, André.
O foco, Renato, para mim, eu acho que são as Copas e ponto final. O Campeonato Brasileiro vai ser administrar um G6 ali e tal. Eu tinha falado isso na outra live e hoje essa impressão aumentou muito. Essas escolhas do Dorival, a própria escalação, a postura do time e tal, eu sinceramente não gostei. Essa coisa de vai sair para jogar dois jogos que seria fundamental somar os pontos aí, vai viajar, vai correr risco de poder perder até algum ponto aí no meio do caminho para um Coritiba, para um Juventude, né? Porque no Maracanã, com um bom público, a torcida vai todos os jogos, né? Podia não ir 60, mas ia 40, e aí o Flamengo ganha desses times, né? Focado, concentrado, com uma escalação minimamente decente, com titulares e tal, bem montado, vai ganhar. Mas aí, não, vamos consertar o gramado do Maracanã pensando nos grandes jogos das Copas mais à frente, dos jogos importantes das Copas. Então já era. O Campeonato Brasileiro vai ser isso aí, vai ser esse vai empurrar para a barriga, entendeu? E tentar administrar, já viu que dá para administrar um G6, é lógico que continua sendo favorito para ganhar do Coritiba e do Juventude, né? Aliás, tem obrigação de ganhar desses times, ainda que poupe alguém, principalmente contra o Coritiba e tal, nesse
Gabigol, jogo. O Gabigol conseguiu, perdão, só você está falando do próximo jogo, o Gabigol conseguiu tomar o cartão amarelo hoje depois do final do jogo, e era o terceiro, não vai jogar contra o Coritiba. Pô, não tem um infeliz lá naquele departamento de futebol do Flamengo para chegar para o Gabigol e dizer, amigo, é o seguinte, a partir de agora, cada cartão amarelo são R$5.000 na tua conta. É, pra você não é nada, mas você vai lembrar disso quando você fizer. Ninguém, cara. Como é que o cara me toma um cartão amarelo depois que o juiz apitou o final do jogo? Foi lá reclamar de acréscimo. De repente,
fugir da viagem pra Brasília, né? De repente, aqui tem um showzinho do Lil Gabi.
Pois é, cara. É triste, vou te contar. É desanimador.
E o João Gomes também tomou amarelo de novo, né? É o primeiro da série, mas já tomou cartão amarelo de novo.
Mas o João Gomes, o André, eu até entendo. O João Gomes é um jogador que joga como se estivesse disputando um prato de comida, o último prato de comida de cada partida. Se o Flamengo jogasse com a disposição do João Gomes, teria ganho hoje. Ele, volante, ele vai acabar tomando cartão amarelo. O João Gomes tomar cartão amarelo e a cada 4, 5 jogos ficar fora é compreensível, entendeu? Você tem que ser um Andrade para jogar naquela posição ali e não tomar cartão amarelo. O Andrade realmente são muito poucos na história, né? Então, o João Gomes, eu perdoo. Agora, o Gabigol não, cara. O Gabigol toma cartão amarelo, cada cartão amarelo, que é vergonhoso, cara. É vergonhoso. É típico do cara que não tá nem aí. De repente até gosta de 4, 5 jogos ficar ter um de folga. É impressionante. É desanimador, eu vou te contar.
Mas ele foi reclamar o quê? Dos acréscimos?
Porque
Foi
ridículo.
Era pra ser uns 10 minutos no mínimo.
10 minutos, exatamente. Concordo com você, também acho. Mas, porra, depois que apitou, amigo, não adianta você ir lá falar desaforo pro juiz. Não adianta falar desaforo pro juiz. É querer levar o amarelo, né? É desanimador sobre esse aspecto, entendeu? Agora, é o tipo da coisa que é o seguinte, ok. Eu sinceramente, estou revoltado com esse resultado de hoje. Era fácil de ganhar do Corinthians hoje. Era fácil. Bastava ter levado mais a sério, bastava ter botado um time um pouquinho mais forte. Eu estou vendo o Atlético Mineiro, está jogando com o São Paulo aqui. Deixa eu até dar uma checada aqui. Tô vendo o Hulk em campo, tô vendo todo mundo em campo. Então, pô, olha aqui, tô vendo aqui, ó. O Atlético Mineiro tá jogando completo, cara. Tá jogando com todo mundo, Nath Fernandes, Vargas, Hulk, sabe? Everson, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Pra ele também é importante. Precisava o Dorival poupar tanta gente como poupou? Se poupar o Arrascaeta, tá com dor nas costas, ok, legal. Ah, o Everton Ribeiro não aguenta 90 minutos. Ok, bota ele no final. Mas precisava poupar. Gabigol e Pedro não podiam ter começado jogando juntos desde o início? Pra que usar Vitinho? Ah, eu acho que essa coisa do... É o seguinte, se o Flamengo ganha e elimina o Atlético Mineiro, todo mundo vai esquecer disso. Porque vai dizer, não, passamos do Atlético Mineiro, continuamos vivos na Copa do Brasil. Se for eliminado da Copa do Brasil, o que não é impossível... Não, é impossível, o time do Atlético Mineiro é um time muito forte e tem a vantagem do empate. Então, pode ser eliminado. Ele já praticamente jogou o Campeonato Brasileiro fora hoje com esse jogo. Eu, sinceramente, acho essa discussão, essa decisão de poupar tanto... Gente, o time era um time B. Vamos combinar? Era um time B com o Gabigol. O Rodinei só não foi poupado porque o Mateuzinho teve problema de gripe, sei lá o quê. Os três da zaga eram reservas. O João Gomes e o Thiago Maia jogaram porque também não tem outros volantes para jogar. E a partir dali, tudo reserva. Eu acho discutível, sinceramente, eu acho discutível. Só será aceitável se ganhar do Atlético Mineiro e classificar na Copa do Brasil. E mesmo assim, eu acho lamentável. Quer dizer, o Flamengo precisava se aproximar dos primeiros colocados na tabela. O Flamengo, com esse time, tem a obrigação de pelo menos tentar o título. E do jeito que vai, meu amigo, tá feia a coisa. Vamos fazer o primeiro intervalo, ô André? Estamos com 20 minutos. Olha aqui, galera. Nossa. Aquele like, hein? Aquele like. Senta o dedo aí no like. Voltamos já já. Um minutinho só.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu queria pedir para botar na tela as estatísticas do jogo, para nós continuarmos a falar ainda um pouco desse jogo, baseado em números, né? Olha lá, o Flamengo teve 50, teve mais posse de bola, o que é normal, principalmente no segundo tempo, quando o Flamengo teve que buscar o resultado, ficou mais com a bola. Finalizações, o Flamengo teve o dobro do Corinthians, mas se você olhar dentro do gol, eu acho que foram três. Foi o chute do Vitinho no primeiro tempo, que o Cássio Palmeira bateu na trave. Foi uma cabeçada do Gabigol.
Finalizações certas são quatro.
São quatro. Tá aqui, quatro. Perdão. Obrigado. Eu não tinha reparado. Foram quatro. Tá me faltando uma. Me lembro do chute do Vitinho, me lembro da cabeçada do Gabigol, me lembro do chute do João Gomes. Tem uma quarta aí que tá me escapando. Mas, enfim. Olha o número de finalizações certas do Corinthians. Uma! Que foi o Rodinei.
Não entra. Não entra.
Mas então, mas qual é a finalização certa?
Quando tá a finalização certa aí de que tem gol contra, não entra. Não sei como é que é o levantamento aí. Mas o básico das estatísticas, finalização certa, gol contra, não entra. Ele não aparece nessa estatística aqui. Essa finalização foi chute do Corinthians que foi na direção do Santos.
Eu não me lembro, sinceramente não me lembro. Não me lembro nenhuma defesa do Santos. Teve até algum chute, sim. No segundo tempo, o Roger Guedes quase fez um gol, tentou enfeitar demais e acabou perdendo. Teve duas cobranças de falta, que passaram por cima. Tá. Mas eu não me lembro nenhuma defesa do Santos. Mas enfim, a estatística é estatística, não vou discutir com ela, eu que não devo estar lembrando. Mas você veja, é muita coisa o Flamengo. 12 contra 6 e 4 contra 1 e não conseguir fazer um golzinho, né? Passes certos, 85-80.
Faltou contundência, né? Faltou contundência e sobrou Cássio, né? O Cássio é muito bom, né? É um grande goleiro, né? Aquele chute do Vitinho era gol. Você vê que ele toca e a bola ainda bate na trave. O Vitinho não jogou nada, mas aquele chute era gol. Era 1-0 Flamengo. Quer dizer, no primeiro tempo, né?
Uhum. É verdade, você tem toda a razão. Vamos botar a classificação aí, para a gente também dar uma olhada e ver como é que a situação do Flamengo fica cada vez mais complicada. Olha aí, o Flamengo está em oitavo lugar com 21 pontos. O líder tem 29. E o líder ainda joga. O Corinthians está jogando agora. O Corinthians está jogando.
Está com 30 ali porque já está empatando, né?
Está considerando um empate. Está considerando um empate. Exatamente. Porque está 0-0 no momento com o Palmeiras.
Fortaleza.
Mas, enfim, com o Fortaleza, perdão. Muito, muito, muito complicado, cara. Muito complicada a situação. Hoje, se tivesse, por exemplo, ganhado, estaria com 24. Aí você já poderia começar a ver, olha, vai ter os dois jogos com Curitiba e com Juventude, ainda tem o jogo com o Avaí, de repente dava até para encostar de verdade. Com essa derrota de hoje, fica muito difícil.
Mas ainda assim, se ganhar esses três jogos, termina o turno no G6. G4 eu acho difícil, mas se jogar a sério, né? Porque o Flamengo perdeu pro Fortaleza no Maracanã, né? Então, quer dizer, tudo bem, era Paulo Souza e tal, mas assim, o problema todo é que tá claro que mais uma vez com o Renato foi uma coisa que partiu do treinador, pelo visto agora parece ser um consenso que o brasileiro vai ser uma coisa para administrar e as Copas, né? Porque por conta dessa situação em que o Atlético teve a chance de matar no Mineirão, naquele momento ali bem ruim, quando o Dorival chegou, a saída do Paulo Sousa bem ruim, o Atlético não matou o confronto. E abriu esse clarão na Libertadores, né? River eliminado, Boca eliminado, aí o Flamengo vai pegar o Corinthians, que vai ser difícil, mas não é o Boca, né? Que normalmente complica muito, jogo na Bomboneira, o Flamengo com o Corinthians dá para ganhar. Aí se passar é Vélez e Talheres e não tem o River Plate pela frente. Então aquele pesadelo que parecia, abriu um clarão de possibilidades, digamos assim, né? Não tem certeza que vai chegar na final, mas abriu um clarão de possibilidades. Então eu acho que o Flamengo não adianta, vai escolher jogo. E esse elenco é cheio de jogador já calejado e tal, de repente pensar, ah, brasileiro, ladeira muito íngreme, a gente tá mal fisicamente, teve a era Paulo Sousa que foi terra arrasada, melhor a gente focar nas Copas e pensar no ano que vem. Eu não consigo ver o Flamengo levando esse brasileiro a sério. Mas ainda assim, se jogar minimamente sério contra Curitiba e Fortaleza, lá em Mané Garrincha, com a torcida do Flamengo lá, de Brasília e tal, prestigiando, dá para arrumar 6 pontos, depois vai na ressacada, aí já é mais difícil, mas o Avaí está numa fase ruim. Se jogar sério também dá para ganhar. O Flamengo pode terminar no G6. Título, eu, sinceramente, só se for um campeonato maluco igual 2009. E vai ter que mudar muita coisa, o Flamengo ser eliminado nas Copas e voltar a focar no brasileiro, porque fora isso, eu acho que a mentalidade é de que o brasileiro não é para ser priorizado. Nessa temporada maluca, é melhor focar nas Copas.
Vamos ver o gol, nós já temos o gol, vamos ver o gol do Rodinei, essa coisa medonha.
Olha só, primeiro ele não consegue evitar o cruzamento. Olha a liberdade que ele dá para cruzar.
Exatamente. E agora, olha só,
aí depois ele faz isso.
Tá sozinho, gente. Ele tá sozinho. Não tem ninguém ameaçando. Se dissesse que estava com um jogador do Corinthians fungando no cangote dele...
Olha a liberdade.
Ele é péssimo. Ele é péssimo nessa
E coisa. Ele sabe que o cara é canhoto. Não é aquela coisa do cara que joga com o pé invertido ali. Quem cruzou aquela bola foi o garoto que jogou pelo lado direito no primeiro tempo. Esse aí que tá aparecendo na tela, o Adson. Ele é canhoto. Então o Rodinei sabia que ele ia levar para o fundo para cruzar de canhota. E ele deu o corredor pro cara. Deu. Se ele cruza certinho, sai o gol. Mas aí a bola passou pro outro lado, aí sai o cruzamento, ele sozinho, a bola desvia no Fabrício Bruno e ele faz isso. Ele defensivamente, assim, é um horror. Horror. O Rodinei só sabe levar a bola pro fundo e cruzar. Ele só sabe fazer isso. Então o Flamengo tem que ir atrás do lateral direito. E se tiver uma oportunidade de mercado, pelo amor de Deus, quantas propostas o Flamengo já recusou pelo Rodinei? Liberou o Arão, que tem muito mais história que o Rodinei, que fez muito mais pelo Flamengo. E olha que eu tenho muitas críticas ao Arão, mas o Rodinei já entregou, conseguiu durante a sua trajetória do Flamengo entregar e fazer mais besteira, mais cagada que o Arão. O Flamengo liberou o Arão, por que que não libera o Rodinei? Não dá para entender.
No momento agora está numa situação de uma sinuca de bico, né? Porque não tem nem como liberar agora, mas tem que liberar assim que contratar outro lateral direito, né? Porque, vou te contar, é dose para elefante. Nós estamos cheios de superchat aí, vamos botar na tela, gente. Vamos botar na tela aí para a gente ler aqui o que a turma está fazendo. Olha aqui o Tevez. O Tevez é um parceirão lá também, do meu canal também. Ou o Mengão compra o Montiel ou a casa vai cair. Pois é, o Marcos Braz na última entrevista, né? Marcos Braz só aparece agora quando está apresentando o jogador. Mas ele disse que não tem nada com o Montiel, que nunca teve nada. Deve estar satisfeito com o Rodinei e com o Mateuzinho. Mais algum aí? Vamos lá, olha aí. Island Denis de Araújo Santos. Se o Rodinei não for demitido após esse jogo, não tenho o que dizer. 2 lances que o Rodinei para de correr e deixa os caras passarem só. Giovani passando, ele só olhou. Só não fez porque o outro foi fominha. Pois é.
Defensivamente. Teve um contra-ataque que também ele deixou... o cara passou livre, esse Giovani aí do Corinthians, um garoto.
Uhum. Defensivamente, ele é um desastre, cara. E o pior é o seguinte, é que hoje, por exemplo, depois que o Flamengo precisou ir para frente, ele foi um desastre também ofensivamente. Ele não criou nada, criou rigorosamente nada ofensivamente, né? Olha aí...
Vai ter que abrir aí, porque tá bem grande. Vai ter que, para ler tudo, vai ter que abrir aí.
Eu consigo ler aqui. É do Island Denis de Araújo dos Santos. Não, essa aí já...
Não, Marlos Soares.
Marlos Soares, essa eu não estou conseguindo ver. Lê você aí, o André, porque eu... Botou no grupo aqui, então deixa eu ver. Olha aqui, voltamos à época do Romário, do Edilson, do Alex, do Adriano. Só que agora duros. Uma zona na diretoria, uma guerra de egos, time com ótimos jogadores, mas cada jogo era um estresse. Com jogo ruim e time que teria tudo para ser muito bom. Eu acho que é um pouco diferente, o Marlos. Eu acho que a situação atual é um pouco diferente dessa atuação, que você, desse tempo que você se lembra aí, que era do Edmundo Santos Silva, que aí o Flamengo era... O clube inteiro era um caos, né? Tanto que ele acabou sofrendo impeachment. O único presidente da história do Flamengo que sofreu impeachment foi o Edmundo Santos Silva, né? Mas, enfim, é complicado.
Eu acho que é o contrário. Eu acho, inclusive, que é o contrário. Tem estabilidade demais no Flamengo. Tanta estabilidade que teve gente que deu aquela encostada, aquela acomodada, e começa a escolher jogo, e começa a mandar demais no clube, o treinador tem que obedecer, tem que agradar e tal. Mano, não tenho saudade da época da zona, mas essa estabilidade sem tanto profissionalismo também não é bom, não.
Sem cobrança, né? Sem cobrança, esse é que é o problema, a estabilidade sem cobrança. Olha aqui o Luiz Augusto de Brito França, Renato, GH, Gustavo Henrique, é um boneco de Olinda, perdeu todas as divididas, inclusive a jogada em que o Roger Guedes chega cara a cara com o Santos. Eu decididamente não entendi a entrada do Gustavo Henrique. Não entendi.
Errou um espaço
tudo bem,
o
Léo Pereira... o Léo Pereira, quem sabe, porque não... Tudo bem, você tinha o Pablo... Ele provavelmente vai jogar com o Davi Luiz e Léo Pereira. É o que ele tem indicado, né? Essa deve ser a zaga no jogo contra o Atlético Mineiro. É o que se pressupõe pela maneira como ele tem escalado o time. Mas, pô, o Gustavo Henrique, para mim, foi aquela mamãezada do tipo, vai você que não tá tendo muita chance, mostra aí como você é bom. E, não, cara, o Gustavo Henrique é muito lento. Ele é muito lento, decididamente muito lento.
Do lado direito ele já é ruim, cara. No lado esquerdo ele é pior ainda.
Pois é. É complicado, é bastante complicado. Rodrigo Caio, não sei qual vai ser, não temos, pelo menos ainda até agora, nenhuma informação sobre a contusão no tornozelo, né? Que ele levou um pisão ali e pela maneira que ele saiu, pela maneira que chorou e que os outros zagueiros vieram consolar, abraçar, tem um momento, tem uma cena até pouco antes dele ser substituído, que não me lembro se é o Fabrício Bruno, alguém vem, abraça ele bota a mão no rosto. Estou com muito medo que tenha sido mais uma coisa daquelas que vai deixar o Rodrigo Caio um bom tempo fora do gramado. André, mais alguma coisa que a gente comente do jogo, quando é para a gente depois ir para as notas?
Eu vejo que esse elenco, ele tem muitos altos e baixos e não é confiável. Eu acho que esse é o grande problema do Flamengo para tentar lutar nas três frentes. E pode existir até dentro do clube uma observação, uma conclusão de que não dá. Não dá para encarar e se você tentar encarar, você pode terminar igual a 2021, sem nenhuma taça na mão, digamos assim, né? Vai acabar prevalecendo aquilo que a gente tanto criticou no Renato, que o Renato Gaúcho falou, e que por conta do que aconteceu depois, né? Que quer dizer, o Palmeiras faz uma temporada ridícula em todas as competições, mas aí ganhou a Libertadores. E aí, porra, o Abel virou o gênio. E agora o trabalho, né? Agora, nesse ano, não, o Palmeiras está bem e tal. A temporada de 2021 do Palmeiras foi ridícula. Só que ganhou a Libertadores e pronto, né? Terminou 18 pontos atrás do Atlético no Brasileiro. Dane-se. Ah, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Dane-se. Então, quer dizer, perdeu o Paulista para o São Paulo. Dane-se. Ganhou a Libertadores. É ano histórico.
O André deu uma travadinha. Mas eu concordo com ele integralmente. Se aquela bola do Michael entra no finalzinho do jogo, o Abel teria sido espancado pela torcida do Palmeiras e pela própria mídia, porque ele teria perdido todas as competições. Eu falei isso até antes do jogo. Eu digo, olha, o Palmeiras até agora perdeu todas as competições. Mas aí a bola do Michael saiu meio metro e o Andrés Pereira entregou o gol do título, né? Aí muda tudo. O próprio Renato Gaúcho, o André, se a bola do Michael entra, o Renato Gaúcho ia sair consagrado da temporada, mesmo sem fazer um trabalho excepcional, porque ele acabou com 70% e tantos de aproveitamento e teria ganhado a Libertadores, imagina.
Quem é que é, e ele é o técnico com mais vitórias na história da Libertadores, né?
Pois
por
é.
Por incrível que pareça. Então, se ele ganhasse aquele jogo, ia ser mais uma vitória e com mais um título, né? Agora pelo Flamengo, eu falei com você na época, né? Falei, mas se o mesmo que ganha Libertadores, o Renato vai cair nada, ele ia ter ficado consagrado.
Você tem razão. Ninguém que ganha Libertadores cai, né? Essa que é a verdade. Ninguém que ganha Libertadores cai. Eu, na época, cheguei a comentar isso porque eu estava tão revoltado com que o Flamengo não estava jogando, né?
Sim.
Como é evidente, como o Renato se perdeu no final. Mas, de fato, ninguém que ganha a Libertadores cai. Isso aí é
mas ótimo. Mas a impressão que dá, só para eu finalizar o meu raciocínio, é esse. Tipo assim, bom, se a gente tentar ganhar tudo, a gente pode perder tudo como foi em 2021. Então, vamos priorizar e administrar o G6. G6 aqui e tal, de repente tenta um sprint para um G4 para garantir uma fase de grupos, mas de repente a gente ganha Libertadores e já se garante, né? Então eu acho que o Flamengo está administrando desse jeito, e aí entra a questão da gestão de grupo do Dorival, que tem que agradar todo mundo, agradar os jogadores, agradar, né? Até porque ele está pensando em ficar, né? E não adianta, ele não precisa agradar ninguém, porque ele precisa de resultado. Ele pode agradar todo mundo, se ele não ganhar nada, e te arrisco até a dizer que se ele ganhar só uma Copa do Brasil, ele cai. Contrata um outro, vão atrás de outro, um nome de peso e tal. Tem Tite saindo da seleção, não sabe se ele vai ter mercado na Europa. Enfim, pode ir até atrás de um Abel Ferreira, vai saber, pode fazer uma loucura
com o Sampaoli. Tem Sampaoli. Sampaoli casou em Búzios e disse que ainda vai treinar o Flamengo. Eu não gostaria de contratar o Sampaoli, mas eu não duvido nada que tenha muitos dirigentes do Flamengo que pensam em trazer o Sampaoli, não. Não duvido.
Pois é, então quer dizer, então é isso. Então, se ganhar, então ele precisa de resultado. E o Flamengo vai atrás de algum título em 2022. E eu não acredito que seja o brasileiro. Vai focar nas Copas, por todo aquele problema, legado da preparação física de 2021, o elenco não segura, esse desfalque do Bruno Henrique, que é muito pesado, os reforços que vão chegar agora ainda vão ter que se adaptar e tal, não sei o quê. Então vai ser foco em Copas e o brasileiro administrando G6. Mas ainda assim dá, porque o nível não está alto. É só se concentrar um pouquinho. Não é fazer o que fez hoje, né? Entrar assim, sabe, dois garotos no meio campo para jogar contra o Corinthians em Itaquera. Aí, pô, não é arriscar demais. Vitinho, né? Rodinei, Gustavo Henrique. Aí, pô, você está colocando muito risco. E ainda assim, se tivesse vencido o jogo, não teria sido nenhum absurdo. A gente acabou de ver aí nas estatísticas.
É verdade, concordo com você. Eu ia te falar um negócio, mas aí, te ouvindo, eu acabei esquecendo. Vamos para as notas. Se eu lembrar, eu falo nas notas, mas vamos para lá. Começamos, então, com o Santos. Vou começar hoje eu, tá, ô André?
Santos
não pode ser culpado pelo gol, obviamente. E também não fez mais nenhuma defesa. Agora, ele deu uma saída de gol que me deixou assustado, viu? Por causa dessa saída de gol, que ele errou o soco, inclusive, eu vou dar nota 6 para ele só. Eu acho que o Santos é o melhor goleiro que o Flamengo tem, sem dúvida nenhuma, mas ele dá umas falhadas também que preocupam. Nota 6 para ele hoje.
Eu acho que 6 está adequado. E saída de bola também com muito chutão, né? A reposição dele não é tão boa assim. Né? Mas é ele e não dá nem para discutir isso, né? A menos que o Hugo volte aí arrebentando e tal, mas eu não acredito. Não é assim, passe de mágica, ele é muito irregular, mas vai ser ele. Nota 6.
Rodinei, é todo teu, começa você.
Vamos abreviar, né? 0. Não tem como. Não tentar correr, lutou, não sei o que, mas pelo amor de Deus, gente.
Não dá.
É um combo de besteira no mesmo lance, sabe? Coisa de jogador amador de várzea, com todo respeito à várzea. Tem jogador de várzea que tem mais recurso defensivo, inteligência, para se posicionar e jogar defensivamente do que o Rodinei. Pelo amor de Deus.
E outra coisa, né? Porque tem gols contras e gols contras. Uma coisa é o cara chutar, o cara tenta cortar, a bola bate nele e sai do goleiro. É um gol contra. Mas é uma situação, não. A de hoje foi o gol contra de grossura absoluta. Foi um lance daqueles de grossura vergonhosa. Então não há outra nota do que zero mesmo, concordo com você. E aí passamos para o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu estou me preocupando hoje. Ele tem dificuldade de sair jogando, tá, né? A saída de bola do Flamengo está muito ruim. É impressionante como é que os zagueiros não conseguem fazer o passe. O que faz melhorzinho é o Rodrigo Caio, que saiu logo, né? Então, Fabrício Bruno, eu vou dar nota 5 para ele, olha lá.
É. Eu não gostei, também não gostei, não, mas ele teve que segurar a onda ali muitas vezes do Gustavo Henrique, né? E ele tá voltando, né? Só vou dar esse desconto para ele, porque ele ficou um bom tempo de fora, né? Uma lesão esquisita, encruada, culpa do departamento médico. E ele jogou exposto, porque esse time tá jogando defendendo só com 7. Então eu vou dar um desconto para ele, vou dar nota 6.
Tá certo. Rodrigo Caio, você que dá a nota primeiro.
Ele tava bem até se machucar, né? Como sempre, né? Como quase sempre, ele tem às vezes suas falhas e tal, seus vacilos. Mas ele é o melhor zagueiro do Flamengo, mas ele é isso, cara. Ele é isso, uma entrada normal, uma disputa normal. E o cara pisa no tornozelo, pega no tornozelo dele, já era, entendeu? É triste. A definição, ela é cruel, né? Mas a impressão que dá, você vê ele jogando, a agonia que dá de ver ele jogando, porque realmente ele parece que é de vidro, né? E qualquer coisa ele vai se estilhaçar. É muito triste isso, porque ele joga muito. Mas, enfim, vamos resumir isso aí. Nota 6 enquanto ele estava em campo, mas nem sei quando ele vai voltar agora e em que condições.
Eu vou dar nota 7 pelo que ele jogou até se machucar. Mas concordo com você, infelizmente é um zagueiro de vidro. É impressionante. Ele se machuca toda hora. Eu não tenho a estatística, mas eu gostaria de ter uma estatística de quantos jogos o Rodrigo Caio conseguiu fazer seguido, consecutivamente, depois de 2019. Eu duvido que ele tenha chegado a fazer, sei lá, 7 jogos seguidos. Acho quase impossível. Então, dei a nota 7 para ele. E no lugar dele entrou o Gustavo Henrique, que, pelo amor de Deus, Gustavo Henrique é muito lento, cara. Que zagueiro lento, que zagueiro, sabe, indeciso. E daquele tamanho, no final do jogo, estava jogando de centroavante, não deu uma cabeçada. Não, o Gustavo Henrique, nota 4 para ele.
Pô, vou dar até menos 3, porque, além de tudo, ele, pelo menos, é um zagueiro que ele tem um bom passe. Até longo, ele acerta os passes e tal. O problema dele realmente é defensivo. É bola que o cara entra nas costas dele, até ele se virar, o cara já fez o gol. É um monte, né, de problema. Ele tem vários problemas de posicionamento, de lentidão, etc, etc. Mas o passe dele costuma ser bom. E nem isso hoje foi. E eu acho que tem a ver exatamente pelo lado que ele entrou ali, lado esquerdo. Embora ele tenha sido até contratado para disputar ali com o Léo Pereira, né? Quando o Jorge Jesus pediu para jogar com o Rodrigo Caio. Mas ele pela esquerda, eu não acho que ele jogue tão bem quanto ele joga na direita. Menos ruim, digamos assim. Enfim, nota 3 para ele, muito mal.
Tá. Ayrton Lucas, começa você.
Ayrton Lucas teve muito problema ali no primeiro tempo, porque o Vitor Hugo não auxiliava ele da melhor maneira. O Thiago Maia teve que apagar alguns incêndios ali na cobertura. Rodrigo Caio também teve muito problema ali com o Adson no primeiro tempo e com a passagem do lateral também. No segundo tempo ele melhorou um pouquinho, mas muito inseguro, e quando chegava na frente para apoiar, pouco acrescentou. Eu achei, vou dar 4,5 para ele, não achei a atuação boa, não.
Eu vou dar um pouquinho mais, eu vou dar 5. Agora, ele está cometendo aquele erro do lateral que meio que se livra da bola, né? Ele apoiou bastante, principalmente depois que o Flamengo estava perdendo, mas ele cruzava de qualquer maneira, cara. Ele não olhava para a área direito, ele alçava a bola no alto e dane-se. E na maioria das vezes, do bico da área, o que me irrita profundamente. Lateral tem que ir no fundo, gente. do bico da área você cruza quando você tem um cara livre entrando para você tocar para ele. Senão, você tem que ir no fundo e cruzar para trás. E ele cansou de jogar bola alta sobre a área e não adiantou rigorosamente nada. Nota 5 para mim, porque acho que ele é muito melhor que o Felipe Luiz, mas eu tenho certeza que quem vai jogar contra o Atlético Mineiro vai ser o Felipe Luiz. Depois do o Ayrton Lucas, naturalmente, o primeiro volante é o Thiago Maia. O que você achou do Thiago Maia?
O Thiago Maia saiu para poder jogar na quarta-feira com um pouquinho mais de ritmo, porque ele está jogando direto, né? E eu achei que ele jogou bem, ele salvou muita coisa ali de bagunça da defesa, exposição desse time, né? Que eu repito, defender com 7 não é fácil e sobrecarrega muito o primeiro volante. E ele procurou jogar e marcou, defendeu bem e tentou sair jogando ali com os zagueiros, proteger essa zaga que estava complicada também. E saiu porque tem que estar bem na quarta, porque está, né, uma carência danada. Agora o Arão saiu e ainda não pode entrar ninguém, né? Então eu vou dar nota 7 para o Thiago Maia, que ele jogou bem.
Eu acompanho o teu 7, mas eu gostaria de ver o Thiago Maia. Ele hoje foi praticamente o responsável dos dois volantes, foi ele que praticamente foi buscar todas as bolas para dar início à transição. Eu gostaria de ver ele dar alguns passos melhores, né? Ele é um jogador que antigamente dava passes ótimos e ele está com muita dificuldade. Ele está forte na marcação, tá? Mas os passes no meio-campo normalmente são óbvios. O Flamengo precisa de volante que saiba fazer essa transição com mais capacidade de armação, né? Mas eu te acompanho no 7. Concordo com você que ele correu horrores ali, principalmente no primeiro tempo. Marinho entrou no lugar dele. Marinho sou eu que dou nota. Marinho, cara, é aquele combo que a gente conhece. Ele hoje foi mal, ele hoje não conseguiu fazer rigorosamente nada. Mas também entrou num momento em que já era uma bagunça, né? Que o Flamengo já estava empilhando. Se o Marinho tivesse começado jogando hoje, eu acho que ele poderia, com o espaço que, por exemplo, o Vitinho teve, eu acho que o Marinho poderia ter conseguido muito mais. Mas é aquilo, ele entra, briga, luta. Inclusive ele salvou Marinho. Eu vou dar até uma notinha um pouquinho melhor pro Marinho, porque ele salvou o segundo gol do Corinthians, numa bola que foi cruzada, não lembro se era o Roger Guedes que entrava, completamente livre, e ele tira de cabeça para trás assim, e ele salva. Eu vou dar 5 pro Marinho, vai.
Eu vou dar um pouquinho menos, 4,5, porque ele realmente não produziu nada, né? E aberto ali pela direita, se o adversário estiver bem plantado ali, postado, não sai nada dali. Tem que ter aquele espação do jogo contra o América para ele cortar para dentro e finalizar. Eu acho que ele acrescenta muito pouco, mas dentro dessa carência aí do elenco, ele tem que entrar mesmo, né? Mas vai 4,5.
Eu teria começado com ele hoje, em vez de jogar com o Vitinho. Vitor Hugo, é você que começa.
Não foi bem, né? Normal, mudança de posição, garoto, jogo difícil, né? Esse menino do Corinthians é bom jogador, do Queiroz, o Juliano. Então ali o Corinthians atacava muito por aquele lado, ficava só ele, o Ayrton Lucas, ele tendo que marcar, ainda ajudar na articulação, numa posição diferente. Então assim, contra o Santos ele foi bem, hoje ele não foi bem, acho que é uma oscilação normal, mas não vou dar, embora ele não tenha jogado bem, mas não vou dar nota ruim para ele não, improvisado, garoto, fez o que pôde, vou dar nota 5.
Era exatamente a nota que eu estava pensando, concordo com você, nota 5. Não foi bem, mas também não foi um desastre. E está improvisado, e é moleque, concordo, assino tudo embaixo. Lázaro entrou no lugar dele. O Lázaro entrou e eu não vi fazer rigorosamente nada, né? O Lázaro está naquela fase de... Eu até teria preferido começar com o Lázaro do que com o Vitinho, já que ele quis botar alguém ali na esquerda, né? Em vez de abrir o Marinho pela direita. Mas o Lázaro está numa fase também bem apagadinha, né? Ele entra e quase não contribui. Agora...
Não acrescenta nada.
Mas ele acrescentou uma coisa muito importante para o Flamengo recentemente, né? Foi o gol contra o Atlético Mineiro. Se ele não tivesse feito aquele gol contra
o Atlético Mineiro,
a Copa do Brasil tinha ido para o espaço já, né?
Se o Flamengo se classificar, vai ser o gol do Baltazar em 83 contra o Santos. Baltazar não jogava nada no Flamengo, mas fez aquele golzinho salvador no Morumbi. Depois o Flamengo conseguiu reverter.
Então eu vou dar nota 5 para ele.
Pro Lázaro?
Pro Lázaro.
É. Ah, não, vou dar menos. Vou dar 3,5, achei muito mal. Contribuiu quase nada. Né? Errou quase tudo ali. Algumas ultrapassagens do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas passava no tempo certo, ele ou passava atrás ou passava lá na frente pro cara cruzar isso, marcado.
Isso é uma coisa que me irrita profundamente hoje em dia. Os laterais passam e o cara que tá com a bola não dá. Dá para trás. O que adianta o lateral fazer ultrapassagem, então? É impressionante como é que hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, o lateral passar e não receber. Pelo amor de Deus. Cláudio Coutinho, coitado, deve estar dando cambalhotas no túmulo. Matheus França, você que começa.
A mesma coisa do menino lá do
Vitor Hugo.
Do Vitor Hugo. É garoto. Porra, entrou numa função difícil pra caramba, cara. É a função do craque do time. Ele entrou na função do craque. No esquema que o Flamengo está jogando, é a função do craque do time. É o cara que pega a bola, recebe do meio campo e faz os dois atacantes e vai dar passe para os dois atacantes finalizarem. Eu achei que o Dorival jogou muita responsabilidade em cima desse menino. Era melhor ter aberto ele numa ponta, recuado ele um pouquinho para fazer uma função ali parecida com a do Vitor Hugo. Essa função é muito complicada para você executar, embora ele tenha talento, mas eu acho que jogou responsabilidade demais. Mas eu não vou criticar o garoto nem queimar, não. Ele não jogou bem, mas não vou criticar nem queimar, não. Vai ganhar o mesmo 5 do Vitor Hugo.
Acompanho o teu 5 com a mesma, mesma análise que você fez. Pedro entrou no lugar dele, cara. Eu achei o Pedro brigou, tá? Mas teve até uma chance que eu acho que ele se enrolou e acabou chutando para fora. Notou, tá? O Pedro é um jogador que eu acho que devia ter entrado muito mais cedo. Nota 5 para ele.
Mais uma vez foi sacrificado, né? De novo entrando num jogo já com o Flamengo desesperado, querendo atacar de qualquer jeito, ele lá na área como referência para ficar recebendo lançamento longo, cruzamento. Esse não é o jogo dele, né? A gente viu o que é o jogo do Pedro na quarta-feira. É jogo de combinação, tabela, ele faz o pivô, gira, finaliza, a jogada é armada, tem cruzamento, ele está na área para finalizar. Esse é o jogo dele. Esse jogo de maluco aí foi o que jogou o Pedro no banco do Flamengo e fez com que muita gente falasse que ele não é disso tudo. Não, ele é muito bom, só que ele precisa ter a oportunidade certa. Ele precisa ganhar a oportunidade certa. Num jogo que o Flamengo esteja organizado para atacar, gente que se aproxime dele para tabelar, que tenha a jogada bem articulada pelos lados para ele poder finalizar. Não ia entrar hoje e fazer 4 gols, não vai fazer 4 gols todo dia. Mas poderia ter contribuído melhor se o Flamengo tivesse sido mais organizado para atacar. Não vou também criticar, não, vou dar nota 5.
Vamos dar uma acelerada agora, André, que nós estamos quase em uma hora já. Vitinho, eu só não vou dar 0 para ele, porque ele quase faz um golaço. Mas como é ruim o Vitinho, meu Deus do céu. Vai tomar 3.
Acende, apaga, nota 4, porque aquele chute foi muito bom. Mas só isso.
Apenas isso. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. O que você achou do Everton Ribeiro?
Então, entrou com um vazio no meio campo, tendo que resolver tudo sozinho, um monte de gente na frente, o João Gomes e ele tendo que... Aí não vai resolver nada, meu amigo. Tem que ter aproximação, jogador para participar do jogo com ele, para ele tocar, jogador passando, e não o jogador lá na frente esperando e ele tendo que levar a bola. Mesmo ele entrando depois, não é o jogo dele. Então, ele também foi prejudicado hoje. Também não vou dar nota ruim, não. Vou dar nota 5.
Eu esperava mais. Ele, quando entrou, eu digo, pô, vai conseguir arrumar um pouco um espaço lá. Não vi ele arrumar nada. Vou dar nota 4 para ele. E Gabigol, para fechar, o Gabigol sou eu que começo. Gabigol, tu vai tomar nota 0 hoje. Porque você...
Nossa, que susto!
O quê? Por quê? Não, vai tomar...
Gabigol, você vai tomar... Aí eu...
0. Vai tomar 0, porque teve uma conclusão de cabeça só em 90 minutos e ainda conseguiu tomar. Cara, aquele cartão me irritou demais. Nota 0, Gabigol.
É, eu vou te acompanhar. Mais pelo cartão, sabe? Eu acho que ele nem jogou mal ali no meio daquele problema todo ali, ficou meio isolado ali e tal, numa posição estranha. Várias bolas que ele poderia ter recebido bem para finalizar. É, o Ayrton Lucas cruzava errado, teve uma hora que ele se irritou com o Ayrton Lucas também. É, ele foi um pouco vítima hoje, mas, gente, esses cartões não dá zero.
Zero. E Dorival, que nota você dá para o Dorival para a gente encerrar a live?
Ah, o Dorival largou o brasileiro, né? E eu lamento muito isso, né? Criticava o Renato Gaúcho por isso. Não sei se é ordem de cima. Do Renato eu sei que é vontade própria. Dele eu não sei se foi ordem de cima. Mas é uma pena. E eu acho que hoje ele exagerou. Exagerou. Dois garotos no meio-campo para jogar contra o Corinthians e Itacara. Mesmo esse Corinthians aí, é muita coisa. É, vou dar uma 4 pro Dorival.
Eu vou dar 3. Eu vou dar 3 porque eu acho que ele exagerou no time que ele escalou, sabe? Poderia ter botado um pouquinho mais de sangue ali. É, e demorou a mexer. Eu não aguento essa história de não mexer no intervalo, quando evidentemente o time não estava funcionando. Só depois que levou o gol do Rodinei é que mexeu. Então nota 3 hoje para o Dorival, também por essa ideia de abandonar o time no brasileiro. Lembrando, se não classificar contra o Atlético Mineiro, a coisa já vai começar a ficar pesada para ele. Bom, minha gente, estamos chegando ao final da live. Muito obrigado, uma audiência ótima. Like, galera. Vocês podem dar mais like aí. Pode deixar aí mais pelo menos uns 1.500 likes, né? Senta o dedo aí. Obrigado pela participação, pela companhia. André, até a próxima, justamente na quarta-feira, depois de Flamengo.
Quarta-feira.
É isso aí. Abração, gente. Até lá. Tchau.